Olha, o SEBRAE e a Embrapa Alimentos e Territórios estabeleceram parceria em um projeto chamado Mapa de Oportunidades e de Apoio à Valorização de Produtos Agroalimentares, que vai inventariar, catalogar e organizar, sob a perspectiva territorial, informações qualificadas sobre produtos agroalimentares diferenciados produzidos nos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Nessa primeira edição do podcast Terra e Alimento, nós vamos bater um papo sobre esse assunto com João Flávio Veloso, ele que é o chefe-geral da mais nova unidade de pesquisa da Embrapa. Olá, João Flávio, como você vai?
Tudo bom, Dalmo? Tudo bom, ouvintes? Tudo certo? Estamos, apesar das restrições, estamos bem, estamos à disposição para bater um papo sobre esse tema.
Ok, João, para começar a nossa conversa, me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia inicial desse tipo de censo?
Olha, Dalmo e ouvintes, esse tema da relevância desse projeto surgiu inicialmente nas discussões sobre a criação da nova unidade Embrapa Alimentos e Territórios, que vai trabalhar com a estratégia de valorização de produtos agroalimentares brasileiros. E, na época, havia alguns questionamentos de que o Brasil não teria algumas possibilidades, como hoje vários países da Europa têm e se utilizam disso, que é criar estratégias de desenvolvimento territorial a partir de alimentos artesanais, alimentos que têm uma representação e uma identidade com os territórios deles. E havia algumas pessoas que diziam que o Brasil não teria essa possibilidade. Então, a ideia foi mostrar, né, criar aí ferramentas que possam mostrar que o Brasil também tem produtos peculiares, o Brasil tem produtos com forte identidade e que o Brasil também pode se valer dessa estratégia para valorizar esse tipo de produto e valorizar também os territórios brasileiros e criar oportunidades de geração de renda e de empregos a partir desses alimentos. Então, o que nós queríamos fazer, então, e nós conversamos com o SEBRAE achou muito boa essa ideia, que é jogar uma luz sobre os produtos brasileiros, né? Quais são os produtos diferenciados que o Brasil tem e que a gente possa, então, fazer um trabalho para poder mostrar à população brasileira urbanizada a existência e que bacana, que bonito que são esses produtos brasileiros que nós temos, essa diversidade e essa riqueza patrimonial que o Brasil tem.
Ô João, logo no início, para definir o projeto, a Embrapa ela chegou a algumas conceituações do que seriam os produtos agroalimentares diferenciados. Fala um pouco para a gente de como foi essa etapa.
Ótimo. Essa etapa aí foi uma etapa muito importante para conceituar, né, essas diferenciações, por que esses produtos são diferenciados, né? E nós chegamos aí a 9 diferenciações possíveis para qualificar esses produtos. Então, um determinado produto pode atender uma ou mais tipos de diferenciação. Então, veja, nós trabalhamos na conceituação desses projetos que conferem, então, a esses produtos essa qualidade, esse tipo de diferenciação que a gente, então, o classifica como um produto agroalimentar diferenciado, diferenciando ele dos produtos convencionais.
Beleza, a gente vai destrinchar um pouco mais isso durante esse papo, mas me diz uma coisa, a sua equipe, ela deverá encontrar nas comunidades tradicionais, em Alagoas, em Pernambuco e em Sergipe, situações diferenciadas, né? O que é que vocês estão esperando encontrar nessas comunidades quais são as peculiaridades de cada um desses estados, mesmo tendo em conta, João, que esses estados fazem parte de uma grande região aqui no Nordeste, são vizinhos geograficamente e partilham basicamente de uma mesma paisagem cultural e gastronômica.
Exato, Edalmo. O projeto, então, ele vai iniciar por três estados, que são esses que você menciona, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, e nós estamos, então, nós vamos enviar pessoas a campo, que essas pessoas irão entrevistar produtores em todos os municípios desses estados, e tentar identificar produtos que a gente possa, então, buscar uma série de informações para incluí-los nessa plataforma de produtos diferenciados. Né? Nós estamos fazendo um levantamento de dados secundários, ou seja, nós estamos fazendo um levantamento prévio da existência de alguns produtos nesses três estados e realmente nós ficamos muito surpresos, né? Uma quantidade muito grande de produtos, né? Cerca aí de entre 40 e 80 produtos que nós já previamente identificamos nesses produtos. São regiões, como você falou, que elas fazem parte de uma mesma, de uma história que em dado momento é comum aos três estados, né? Especialmente aí a partir da colonização, mas mesmo tendo essa parte comum nesses três estados, nós encontramos várias particularidades, né? Particularidades, por exemplo, com relação no estado de Sergipe, por exemplo, da questão de alguns doces, as queijadinhas, alguns produtos da mandioca, o próprio Rio São Francisco, ele trouxe algumas particularidades para Alagoas e para Sergipe, o Baixo do São Francisco, trouxe aí alguns produtos muito interessantes. As cachaças, por exemplo, cada região dessa existem, cada estado desse tem cachaças com diferentes processos de produção, né? Cachaças com reputações diferentes. Os queijos, nós ficamos muito impressionados com os queijos, né? Mesmo o queijo coalho, que é um queijo que é comum nessas três regiões, nesses três estados, mas há diferenças muito importantes na questão do queijo coalho entre esses três estados. Há variações, né? Por exemplo, em Alagoas, o queijo macurerê, é um tipo de requeijão, é um produto bem típico de Alagoas. Enfim, além daquilo que a gente já esperava, por exemplo, Pernambuco, particularmente Recife, a questão dos bolos, né, com uma riqueza muito grande, mas nós estamos encontrando particularidades, né, desses produtos tradicionais e também estamos encontrando particularidades novas, né? A partir de inovações que as gerações mais novas ou mesmo os produtores, eles desenvolvem processos muito específicos a partir de outros olhares, mesmo de outros locais do mundo, né? Como esses queijos, usando aí diferentes fungos no processo de obtenção desses queijos, e muitas vezes fungos brasileiros, né, micro-organismos brasileiros. Olha, por exemplo, a questão dos fermentados, né? Nós recentemente participamos de um evento sobre um fermentado de jabuticaba, né? Se chamam de uma maneira não correta de vinho, né? Na verdade, é um fermentado de jabuticaba, mas na região o pessoal chama de vinho de jabuticaba. Enfim, um produto obtido a partir de fermentos da região, né? Fermentos que ocorrem naturalmente nas jabuticabas e que conferem a esses produtos aí uma característica muito interessante, muito inovadora, né? As cachaças têm melhorado muitíssimo no Nordeste, né? E isso aí tem muito a ver com essa busca dos produtores por processos melhores, mais inovadores, os usos das madeiras, nos processos de produção e de afinagem dessas cachaças, enfim. Então, nós estamos encontrando produtos muito interessantes, produtos muito originais, produtos muito saborosos e produtos que o Brasil não conhece de uma maneira fácil, né? A gente suspeitava que haveria uma grande quantidade, isso aí realmente está confirmando isso. O Brasil é muito diverso a partir desse pequena amostra, uma amostra de 3 estados, que são, do ponto de vista de território, são estados relativamente pequenos, mas estados muito diversos, com culturas muito diversas, né? Com o processo de formação desses povos mesmo, os povos originais desses locais haviam particularidades e isso conferiu uma existência muito interessante de produtos associados, então, aos territórios desses 3 estados.
Ô João, você falou aí da questão da visibilidade dos produtos. O que é que o projeto pretende fazer para fomentar, né, e melhorar as conexões entre os consumidores desse tipo de produto e os produtores mais tradicionais?
Ótimo, Dalmo. Justamente esse aí é um outro ponto do projeto. Nós temos e sabemos que existem, e é uma quantidade muito grande de pessoas que estão muito interessadas em consumir esse tipo de produto, né? Pessoas que querem experimentar, pessoas que muitas vezes têm uma identidade familiar associada a algum desses produtos, pessoas que querem conhecer determinadas regiões a partir do alimento, né? Isso é muito comum. As pessoas, quando viajam, eles querem conhecer o território a partir do alimento. Isso aí é uma coisa muito, muito importante, muito contemporânea. Então, nós queremos juntar todas essas informações qualificadas, georreferenciadas da localização desses produtos, para que os consumidores possam, nessa plataforma, uma plataforma digital, ter informações qualificadas desses produtos e também ter informações espacializadas, ou seja, informações que estejam disponíveis em mapas, que eu possa organizar uma viagem e ter a localização desses produtos alimentares em mapas, de maneira que eu possa interagir e organizar o meu percurso para conhecer determinados produtos. Então, o interesse dos membros do projeto é ter essas informações qualificadas, informações sérias, informações realmente da ciência, disponíveis numa plataforma digital e também espacialmente explícita. Isso é muito importante, porque as pessoas elas precisam saber onde é que isso está, como é que eu contato os produtores, enfim, como é que eu tenho mais informações desse produto.
Ô João, me parece que há uma conexão também muito forte com a questão do turismo, da hotelaria, né? O projeto prevê essa parceria com a rede de hotelaria, a questão turística, as rotas rurais?
O projeto ele busca também gerar informação para esse tipo de turismo, que é um turismo de experiência, pessoas que querem experimentar, vivenciar experiências diferentes nos territórios, né? Então, a ideia é que essa plataforma ela possa ser utilizada muito por hotéis, por empresas que estão trabalhando nessa questão do turismo de experiência. E também, não só a iniciativa privada, mas também os gestores públicos, né? Essas informações serão muito importantes para a política pública de valorização de territórios e de alimentos, né? Então, a ideia é que essa plataforma ela possa servir para o turismo de experiência, mas também para os gestores públicos, para os consumidores individuais se conectarem a esses produtores, para os produtores terem também uma oportunidade de expor, de mostrar, de evidenciar esses produtos mais além. Então, a ideia é essa, é jogar realmente uma luz nesses alimentos e possibilitar a interação do consumidor, de um consumidor cidadão, de um consumidor que esteja mais preocupado com a questão do alimento, com a questão da identidade com o alimento, e com esses produtores que fazem esses produtos maravilhosos, né? Porque se esses produtos não são consumidos, não são utilizados, eles vão se perder. E esse processo de erosão, essa perda da informação, essa perda desse repositório que está na cabeça e nas mãos desses artesãos, é uma questão que nos preocupa muito. Nós precisamos que o Brasil conheça o Brasil.
Tem um quesito aqui no projeto que eu acho muito relevante, que é a questão da relação entre o consumo desses alimentos tradicionais e a saúde das pessoas, né? Me parece que na hora de elaborar o projeto, vocês estavam muito preocupados também com a questão nutricional, nutritiva. Fala um pouco dessa questão.
Isso aí é um reconhecimento a uma tendência muito importante quando um consumidor vai escolher um alimento. Nós temos 5 tendências principais que foi mapeado, que foram mapeadas aí por instituições de pesquisa, e uma dessas tendências tem a ver com a questão da nutrição e da saúde. Ou seja, para um conjunto grande de pessoas, mais de 20% das pessoas, quando elas escolhem um determinado alimento, ela valoriza aqueles produtos que realmente têm uma associação mais interessante com a questão da nutrição e com a saúde. Ou seja, produtos que vão trazer substâncias associadas à questão do bem-estar, produtos que possam trazer, substâncias que possam contribuir com a saúde das pessoas. Isso aí é uma tendência muito forte, viu, Dalmo? As pessoas hoje elas estão muito preocupadas com a saúde e isso aí ela tem uma interação muito forte com o alimento, né? O alimento ele é um dos principais vetores, um principal condutor aí da questão da saúde. Então, o alimento ele está fortemente associado à nutrição, à saúde, e há consumidores que associam. Então, nós incorporarmos essas informações relacionadas com nutrição e saúde é em função desses consumidores que escolhem alimentos e que buscam essas informações nos alimentos. O que determinado alimento ele pode contribuir para a melhoria da minha saúde, da minha nutrição.
Tá, João, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho desse papo. Eu queria te agradecer logo a sua disponibilidade, né? A gente está fazendo essa conversa através da internet, devido a essa situação atual e tudo. E o podcast é uma ferramenta interessante para a gente disponibilizar esse tipo de informação.
Então, é um projeto belíssimo, é um projeto que está trazendo uma satisfação muito grande de descobrir que o Brasil realmente é muito diverso. E é muito também uma satisfação grande, porque é um tema que os consumidores eles têm um carinho muito grande para esse tipo de informação. Informação de como os produtos, a história de construção desses produtos, como eles são feitos, como é que eles interagem com as comunidades, como é que eles participam da nossa biodiversidade, da nossa história, da nossa cultura, do nosso patrimônio alimentar. Então, eu convido vocês a prestar mais atenção nesses alimentos, a valorizar, a preferir esse tipo de alimento, porque isso aí é muito importante para a gente reafirmar a nossa identidade brasileira, e isso aí está escrito claramente nesses produtos agroalimentares.